Olá, eu sou Rodrigo Guiadin. Hoje é 17 de abril de 2026. Após um breve ato injustificável, o podcast está de volta. Eu queria falar de uma notícia que eu coloquei nos links do dia da quinta, dia 16, que diz que o YouTube agora permite desativar aqueles vídeos curtos, os shorts, de aparecerem no feed. Quando você abre o aplicativo, eles não aparecem mais. Era um desejo de muita gente, ou que não gosta dos shorts, ou que acabam sendo sugados e perdem um tempo que não, de que se arrependem, né, assistindo a esses vídeos curtos, e agora está disponível. Não é bem uma opção para desativar, mas é uma limitação de tempo de exibição dos shorts, que agora tem a opção de 0 minutos. Na prática é desativar, mas sabe-se lá por que motivo, deve ter algum. O Google, o YouTube coloca lá a opção de 0 minutos. Eu queria falar disso não pela notícia em si, mas pela origem desse recurso, que hoje é acessível a todas as pessoas, mas surgiu como uma opção para crianças, para os pais configurarem para os filhos um limite no acesso aos shorts. Ótimo, demorou para existir. Não sei nem se criança deveria estar assistindo a esses vídeos curtos e aleatórios. Mas essa novidade do YouTube, ela segue um padrão que eu tenho notado em alguns aplicativos mais populares. Faz algumas semanas ou meses, o WhatsApp anunciou mudanças para crianças, para as plataformas estadunidenses, criança é pessoas com menos de 13 anos, que usam o WhatsApp. Entre as diferenças na experiência, as crianças passariam a não ver, não ter disponível canais, stories, que eles chamam de status, e mais outra coisa que eu não me lembro agora. E eu fiquei na dúvida, né, ou me questionando, por que que essa opção não existe para os adultos também? Eu nunca vejo canais, eu nem tenho a possibilidade de ver os stories barra status, porque não compartilho meus contatos. Fica aí uma dica, aliás, se você não compartilhar os contatos com o WhatsApp, os stories somem. Por outro lado, todas as pessoas viram números de telefone, mas para mim é uma piora que vale a pena. Mas é um negócio que é só para criança, não é nenhuma opção. Menores de idade identificados no aplicativo, com a supervisão dos pais, têm esses recursos excluídos. E quem é adulto tem que lidar, use ou não, goste ou não. Poderia ser uma opção. Por que não é? Para muita gente, a exemplo dos shorts, os stories, o status e os canais são indesejados ou são recursos que sugam o tempo que elas não gostariam de dedicar a essas coisas. Não é. Embora as soluções do Vale do Silício para crianças sejam muito deficitárias e muitas vezes sejam só uma fachada, acho que isso já é muito bem documentado, principalmente nos aplicativos da Meta, em que vários desses recursos eles próprios sabem que não surtem o efeito que eles mesmos propagandeiam, a experiência tende a ser um pouco menos pior. Pior no sentido de ser possível limitar alguns recursos que, no mundo ideal, né, em aplicativos que de fato respeitam as pessoas, deveriam ser opcionais. O WhatsApp é um caso, o YouTube é um em que esse mundo utópico, essa realidade alternativa existe. Então, eu fico nessa reflexão de que talvez os aplicativos de crianças devessem ser para todos, né? Claro, tem algumas limitações que não fazem sentido para adulto, como restringir os tipos de vídeo, para ficar no exemplo do YouTube. Mas a dinâmica do aplicativo, muitas coisas ali poderiam ser replicadas para todas as pessoas. E o contrário o oposto das crianças, né, os idosos, também tem um exemplo muito bom e que também é acessível para qualquer um. No aplicativo da Uber, faz acho que alguns anos, eles liberaram um modo idoso, ou modo para idoso. Vou até confirmar se o nome é esse mesmo. Esse modo deixa o aplicativo bem mais simples, sem tantas informações acontecendo ao mesmo tempo, e acho até que diminui aqueles anúncios que aparecem enquanto se espera a corrida, enquanto a corrida tá rodando. A princípio era só para idosos. Um adulto que era responsável por essa conta do idoso tinha que ativar no seu aplicativo para o do idoso. Mas faz alguns meses, eu acho, isso mudou. Até a nomenclatura mudou. Agora se chama modo simples, ou talvez já fosse, e eu não lembro. Mas está nas opções, é modo simples, no rótulo embaixo. Está escrito um app simplificado para idosos. Ainda é coisa recente, porque no meu aqui, eu estou com ele aberto, aparece um selo de novidade ao lado. E você ativa o modo simples e tem ainda a opção de aumentar o tamanho do texto. Bom, isso é uma coisa que está para fazer no próprio sistema operacional, não precisaria da Uber. Mas, né, fica essa coisa de, talvez o que esse modo simples ou modos simples em vários aplicativos sejam melhores para a maioria das pessoas. Até alguns anos atrás existiam os aplicativos Lite, que, embora atacassem outro problema, acabavam chegando aos mesmos resultados. Tinha, por exemplo, o Facebook, a Meta também era muito. A Meta e o Google, nesse caso, né? Tinha o Instagram Lite, o Facebook Lite, e o Google tinha toda a suíte de aplicativos deles com um sufixo Go. O próprio Android tinha uma versão Android Go que era mais simples para economizar dados e para rodar melhor, supostamente, em celulares mais simples, sem tanto poder de processamento. Essa ideia já foi meio abandonada por parte do Google, porque os celulares hoje são, em tese, bons o bastante para rodar o Android normal, que por sua vez, em tese, também está mais leve. Mas aquela simplicidade acabou se perdendo. E isso diz muito do que é vendido, num sentido mais amplo, do que é entregue para nós por essas grandes empresas. Muitas vezes, os aplicativos são só veículos para outros interesses, para fazer um upselling de planos pagos ou para exibir anúncios, e a experiência de uso acaba ficando em segundo plano. O upselling, que é a venda dentro do aplicativo, e os anúncios são bem explícitos, mas existem alguns interesses menos óbvios. Por exemplo, a Meta está experimentando colocar os Reels, que são os shorts do Instagram, aqueles vídeos curtos na vertical, como a primeira aba que aparece ao abrir o aplicativo, ao abrir o Instagram. Por enquanto é opt-in, ou seja, você tem que demonstrar interesse para receber esse recurso, mas é muito óbvio qual é a. Não é tão óbvio, né? Eu estou me contradizendo. O interesse da Meta em tornar essa aba a padrão tem uma justificativa comercial, uma justificativa estratégica, que é competir com o TikTok, com o próprio YouTube, pela hegemonia desse mercado que está em franca disputa dos vídeos curtos. Para quem só quer ver foto de amigo, stories, essa pessoa mítica, acho que eu sou assim, é mais um obstáculo, mais um empecilho para chegar ao que se deseja. O próprio Instagram tem um padrão, outro padrão que joga nesse sentido. Outros, eu tô falando e tô lembrando de outros. Quando você entra, você dá de cara com um feed algorítmico. As recomendações são ali aleatórias, de gente que você não segue. Para você ver só os posts dos seus contatos, de quem você segue, em ordem cronológica, tem que clicar no menu oculto, que é o próprio logo do Instagram no topo, e selecionar seguindo. Aí aparecem só as postagens de gente que você segue. E no feed com recomendações algorítmicas, É possível nas configurações, isso está bem enterrado na vasta lista de opções do Instagram. É possível você desativar as sugestões do algoritmo, ou seja, os posts, vídeos, fotos de gente que você não segue. Só que, um detalhe, não por acaso, essa opção tem uma validade de 30 dias. Depois desses 30 dias, ela é desativada automaticamente. E se você quiser continuar usando o Instagram sem receber sugestões, aspas, personalizadas, precisa entrar de novo nas configurações, achar essa lá, né, nos escombros do que são as configurações do Instagram e ativá-la novamente. Isso a cada 30 dias. É por isso que eu gosto de aplicativos, soluções de código aberto. Geralmente elas trabalham tendo o interesse dos usuários como prioridade. E essas plataformas comerciais, principalmente das big techs, sempre têm essas pegadinhas, essas coisas meio rasteiras ou desonestas por parte das empresas. Eu deixo você aí para o feriadão com essa reflexão e espero, se tudo der certo, semana que vem tem mais podcast. Antes de eu me despedir, lembrei agora, note que esse podcast não tem roteiro. Eu coloquei no ar um formulário de inscrição para o que será o conselho consultivo do Manual do Usuário. Eu quero reunir 5 pessoas com experiências diferentes, com expertises diferentes, para me ajudar a balizar, a direcionar o Manual do Usuário. Vou deixar na descrição o link explicando o que será o conselho consultivo e o link para a inscrição. Se você sempre quis ajudar o manual, estar mais próximo ou próxima do manual, eu acho que é a melhor oportunidade em muito tempo. Tem as regras, tem como a coisa vai funcionar, e eu estou bem empolgado, acho que vai ser muito legal. Se você quiser participar, inscreva-se. E obrigado. Até a próxima.